Chegamos! Se segura, meninada, que o bando de velho tá na área! Aqui com vocês, Nino Lima.
E aqui com vocês, com os olhinhos cheios de coraçõezinhos, Kika.
Aqui com vocês, apaixonado como nunca, Marcelo Bueno.
Muito bonito isso, todo mundo apaixonado, só eu que vou levar bronca.
Esse é o Baú dos Velhos. A história de tudo que foi inventado, a história do que você não conhece, e começa agora. Muito bem. Mesmo sabendo que esse episódio vai ao ar depois do Dia dos Namorados, nós escolhemos aí a história desse dia para contar para vocês.
Pois é, galera, vamos aproveitar aí essa data muito comemorada, muito esperada, e contar um pouco como tudo começou.
Mas é verdade, né? É uma data assim que, pelo menos para casais apaixonados, é tão esperada quanto o Natal para as crianças, né?
Eu acredito que o Dia dos Namorados é a partir do dia que você se apaixona pelo seu namorado, que seja seu marido, seu noivo, não importa. A partir deste dia se torna o Dia dos Namorados.
Mas eu tenho um amigo que me disse o seguinte.
Então, eu já casei. Dia dos Namorados já era, cara. Agora é dia de casamento, é dia do que você quiser. Namorado, não.
A esposa dele chamou o advogado pra ele?
Então, eu tentei também partir pra esse argumento, mas não deu, não.
Não deu muito certo, olha só.
Vem aquela desculpa, mas sou sua eterna namorada, né? Nessa hora é, né?
Esse mesmo amigo tinha dito pra mim.
Engraçado, né? As mulheres querem, assim, comemorar a data do primeiro encontro, a data do primeiro beijo, a data do namoro, a data do casamento, a data do noivado, a data do nascimento do primeiro filho, e assim vai.
Mas não tá certo? Não tem que ser assim?
E haja presente e jantar pra tudo isso, né?
Exatamente. Aí o pessoal do comércio que agradece toda essa memória do calendário feminino.
Apenas tendo um anel de brilhante a cada comemoração é perfeito.
Mas chega de enrolação e vamos lá contando a história desse dia.
O Dia dos Namorados, ou Dia de São Valentim, é uma data especial e comemorativa na qual se celebra a união amorosa entre casais, sendo comum a troca de cartões e presentes com simbolismo de mesmo intuito, né? Tais como as tradicionais caixas de bombons. No Brasil, a data é comemorada no dia 12 de junho, véspera do Dia de Santo Antônio, também conhecido pela fama de casamenteiro. Alguém tem algo a dizer sobre isso?
Muito bem, foi falado aí de simbolismo, né? Troca de cartões, mas não avisaram nada pra pessoa aqui de casa. A única união que foi feita aqui foi entre meu cartão e a maquininha do lojista.
Um casamento perfeito.
Muito interessante.
A história do Dia de São Valentim volta lá para um dia de jejum, uma história estranha sobre um jejum que foi dada em homenagem a São Valentim. A associação com o amor romântico relacionado a São Valentim é uma coisa que apareceu depois do final da Idade Média. É quando veio o romantismo e os conceitos de amor romântico foram reformulados. Mas quem foi Valentim? Bom, há controvérsias sobre a existência de Valentim, mas diz-se que o bispo Valentim lutou contra as ordens do imperador Cláudio II, que havia proibido o casamento durante as guerras, acreditando que os solteiros eram melhores combatentes. Será que é verdade isso, rapaz? Tipo, quem é solteiro brigaria melhor que um casado? Não seria o contrário? Quem é casado tem mais pelo que defender, tem mais pelo que lutar?
Depende do ponto de vista aí do Cláudio, grande admirador agora sou eu dele. Mas eu acho que dependendo aí, era mais a preocupação em retornar ou não. Seria o foco, né, da batalha. De repente um casado fosse lá pra batalha, preocupado com o que deixou pra trás aí. E o solteiro não, vamos lá, é tudo festa.
É, mas por outro lado, o solteiro é aquele cara...
Ah, tamo aí, né? Não tem nada a perder, vambora, vamos que vamos.
E o casado é aquele cara, não?
Eu tenho que conseguir, porque eu vou voltar. Eu tenho que voltar para a minha família, né?
O cara fala pra amada, minha, me espere, eu vou voltar.
É, como naqueles filmes, Coração Valente, aquela coisa, né? Não, eu volto, né?
Mas eu gostei desse Cláudio, viu? O imperador, legalzinho. Não só combatiam melhor, mas a gente vivia melhor solteiro. Ai, meu Deus. Meu Deus
do céu. Se a gente vivia melhor ou não, não sei, mas a conta corrente talvez durasse um tempinho maior em positivo, né?
Vocês homens reclamam demais.
Ou de menos.
Ou de menos.
Mas é, Valentim, além de continuar celebrando os casamentos aí escondido, burlando a proibição do imperador, ele se casou secretamente.
Rapaz, escândalo!
É, a verdadeira liderança pelo exemplo. E apesar dessa proibição toda, a prática foi descoberta e Valentim foi preso e condenado à morte.
Muito bem. Antes seria apenas uma amada deixada pra trás, agora teremos uma viúva.
Sim. Enquanto estava preso, muitos jovens lhe enviavam flores e bilhetes dizendo que acreditavam no amor, algo para trazer esperança ao bispo naquele cárcere. Enquanto aguardava na prisão o cumprimento de sua sentença, ele se apaixonou pela filha cega de um carcereiro. Pegador, o Valentim.
Eu já estava assim meio confuso, peraí. Ele se casou... E depois foi preso e depois se apaixonou pela filha cega do carcereiro. Essa história tá ficando cada vez pior.
Pegador, Valentim.
São pegador.
É. Mas o detalhe da história é que, ao se apaixonar pela filha cega deste carcereiro, milagrosamente, devolveu-lhe a visão.
Olha...
Antes da execução, Valentim escreveu uma mensagem de adeus para sua amada, na qual ele assinava como seu namorado, ou de seu Valentim.
Olha, de seu Valentim? De São Valentim? Ó, 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 ó. Ó.
Será que era bonito esse tal de Valentim? Ai, eu tô com uma dorzinha de dente aqui, Valentim.
O cara foi o primeiro pegador da história aí. O primeiro vida louca aí. São Valentim, pegador.
E a mulher voltou a enxergar só por causa dele.
Bonito, hein?
É, tá certo, tá certo.
Olha.
Considerado mártir, um mártir pela Igreja Católica, a data de sua morte, 14 de fevereiro, também marcava a véspera de Lupercais, que se trata de festas anuais celebradas na Roma Antiga, em honra de Juno, deusa da mulher e do matrimônio, e de Pan, deus da natureza. Essa dita entidade protegia os pastores e os rebanhos. As festas eram celebradas no dia 15 de fevereiro de cada ano, 5 semanas antes do início da primavera. Um dos rituais deste festival era a passeata da fertilidade. E o que acontecia? Os sacerdotes caminhavam pela cidade batendo em todas as mulheres com correias de couro de cabra para Olha só que absurdo. Com essas correias de couro de cabra, eles asseguravam a fecundidade.
Não, eles não asseguravam, eles queriam assegurar. Mas já pensou que beleza? Meu, vamos descer o couro na beirada, porque...
Tá amaciando a carne, né, galera?
É praticamente isso, né? Vão amaciando.
Vai esquentando a marmita na base da porrada.
Eu queria ver com esse movimento feminista que acontece hoje em dia, se isso aconteceria aqui. Qual o nome daquele movimento lá das... Não, Nino, lembra o nome aí das...
As que tiram a roupa toda hora, né?
É, teve recentemente.
Isso, é fem não sei das quantas.
Não, tem um nome. Bem, depois você.
Peraí, tem um movimento aí que a mulher tira a roupa e eu não tô sabendo?
Aquele movimento que toda hora aí aparece uma mulher de peito de fora na televisão. Tudo que é país do mundo agora virou moda.
Teve uma
Elas
semana...
pintam o corpo e protestam contra alguma coisa, contra qualquer coisa.
Por volta do fim do século V depois de Cristo, O Papa Gelásio I acolheu as lendas sobre São Valentim e então instituiu sua celebração em 14 de fevereiro. E a finalidade de apropriar para a igreja a tradição das festas lupercais que foram extintas.
Então, novamente aquela jogada da Igreja Católica. A festa de Lupercais era uma festa pagã, romana. Juno e Pan são deuses da mitologia, não tem nada a ver com o catolicismo. Então, para o cara não chegar pro povo e dizer para com a festa porque eu não vou mais querer, e o povo ia se revoltar, ele simplesmente transformou isso numa coisa religiosa católica. E falou, quer saber, aproveita o tal do Valentim aí, vamos deixar ele ser o santo e vamos deixar essa festa.
Desfocou, né, tirou o foco do evento aí, porque se o pessoal for atrás das histórias da tradição, ia continuar aí com os eventos.
Sim, uma coisa que acontece recorrente em relação a santos na história da Igreja Católica, quer dizer, muitos santos... brasileiros, por exemplo, são, na verdade, entidades de Umbanda ou Candomblé que foram adaptadas para o catolicismo, para simplesmente não confrontar, não criar uma briga entre as crenças do povo que já está e a crença católica em si.
Mas esta foi uma das versões, né?
Sim, essa é uma das lendas de São Valentim.
Então, a partir de agora, nós vamos aqui nos reunir, e decidimos que vamos comemorar sobre o bispo pegador lá na cadeia, que é bem melhor do que a mulherada que apanhava no meio da rua.
Eu ia falar, pensei que você fosse dizer que íamos celebrar o dia de bater em mulher com correia de couro.
Como vocês são machistas, até o microfone para de funcionar para reclamar.
Você não sabe que eu tô marcando dia 15 de fevereiro no meu calendário. A mulher vai acordar de manhã tomando porrada e não sabe por quê.
Não, querida, só tô celebrando. Uma outra versão conta que no século XVII, ingleses e franceses passaram a comemorar o dia de São Valentim como a união do dia dos namorados. A data também foi adotada um século depois nos Estados Unidos, transformando-se no The Valentine's Day. Na Idade Média, dizia-se que o 14 de fevereiro era o primeiro dia de acasalamento dos pássaros no Hemisfério Norte. Por isso, os namorados da Idade Média usavam essa ocasião para deixar mensagens de amor na soleira da porta da pessoa amada.
Cara, além de aguardar os pássaros darem o sinal, o start aí do amor, ainda tinha que ir lá rabiscar a porta da amada.
Devia ser legal.
Uma sograiada correndo atrás desse pessoal aí.
Os primeiros pichadores, né?
Sim, olha só. História fazendo história. Né? E o bando de velho identificando assim, os personagens na história.
Se viesse um namorado na minha porta escrever alguma coisa, ia receber um balde de água gelada.
Romântica!
Por falar nisso, eu ainda não encontrei um ser humano, uma mulher que achasse bacana, homem também não, que achasse bacana chegar uma Kombi com uma corneta com aquele berro...
Mensagem de amor pra você, minha querida, olha aqui!
A vizinhança inteira ouvindo aquele carro de mensagem...
De fulano para fulana.
Com aquela musiquinha de Richard Clayderman ao fundo... e aquele poema decorado, sabe? Aquele de Facebook, assim, aquela coisa bem... Eu não encontrei uma mulher que achasse isso legal. Porque essa é a versão moderna da pichação na soleira da porta.
Sim, sim. Nós só transmitiu aí, passou uma procuração para que outra pessoa demonstrasse aí.
Isso, né? Exatamente.
Transferiu o mico.
Ou passou o mico, transformou o mico numa celebração popular, né? Porque todo vizinho sai na janela pra olhar que diabo de barulho é esse.
Aí fica...
Mas eu nem sabia, onde a filha do fulano já tá namorando?
Vocês não são nada românticos, mas aproveitando aqui, essa semana, aconteceu de um vídeo ser divulgado de uma moça vestida de noiva. Ela fez uma declaração na porta do trabalho do amado dela. A história não tinha o nome de nenhum deles. Foi uma gravação de alguém que estava passando na rua e viu aquilo. E aí o rapaz saiu da loja, esbravejou com ela, saiu do local, voltou num carro e a colocou dentro do carro e sumiu.
Tipo, vergonha.
Total.
Tipo, liga não que ela bebe, ela não tomou remédio hoje, ela fica assim, ela... Vambora, mulher.
É, vocês me fizeram lembrar daqueles caras que resolvem pedir a mulher em casamento no final do Super Bowl nos Estados Unidos, né? Quer dizer, o evento mais televisionado do mundo, aí o cara... Não, não, querida, aceita se casar comigo? E a mulher sai correndo, desesperada, e vai embora, de vergonha.
É, deve ser mais ou menos isso, né? Acho que a sensação de vergonha ou de estar pagando algum tipo de mico é que choca, de repente, a mulherada nesse momento.
É, porque eu considero isso equivalente aí naquele tipo de programa Geraldo, manja? Aqueles programas que iam dois fulano pra casal pra brigar, pra discutir problema de relacionamento ao vivo na TV.
Márcia, o programa Márcia. Márcia Goldsmith, né?
Esse tipo de programa aí, quer dizer, como é que tem um agora na TV que passa, enfim, que tem esse tipo de coisa? Quer dizer, é o equivalente disso, né? Você vai expor lá toda a sua vida. Só falta o sujeito te chamar pelo apelido secreto, sabe? Meu tchuco, 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 casa comigo, né? O cara, meu, que mico, não era pra contar o apelido, pô. Pintacilgo do meu coração, né? Guaxinim da minha vida, sei lá. E aí todo mundo fica sabendo.
É, falando nisso, acho que eu vou levantar aqui a fonte, depois a gente coloca. Mas teve um, no Hoje é Dia aí, acho que com o Brito Júnior, um casal... Há muito tempo aí, um senhor e uma senhorinha estavam dando entrevista, 50 anos de casado. Vocês chegaram a ver isso?
Eu me lembro de alguma coisa assim.
Foi Hoje em Dia, aí o casalzinho de velhos, olha, 50 anos de casado, muito bonito isso. E aí foi conversando, fazendo entrevista com o casal, tinha os filhos no programa. Aí, um certo momento lá, diversas perguntas, como é o amor, como se mantém o amor e tal... E dando exemplos, né, e trazendo pra gente assim, olha, esse casal é um exemplo. Aí teve uma hora que o Brito fez uma pergunta pro senhor lá, falou assim, mas o senhor já traiu ela alguma vez?
Eu vi isso, eu vi.
Lembra disso?
Sabe como é que é, né? Eu sempre fui caminhoneiro, né? E sabe como é que é, né? Caminhoneiro, viaja muito.
A mulher já foi virando a cara, assim, já foi fazendo... Ainda olhou pra ele, fechou a cara, falou, mas você entendeu a pergunta que ele fez? Não, entendi sim, sabe como é que é, né? Acho que aí o tiozinho quis contar uma vantagem, cara, eu acho que esses 50 anos de casado aí, o pau quebrou. Atualmente, o dia é principalmente associado à troca mútua de recados de amor. Podia permanecer no recado de amor, né? Em forma de objetos simbólicos. Mas não avisaram isso ao pessoal daqui. Símbolos modernos incluem a silhueta aí de coração, figura de um cupido. A prática de recados manuscritos deu lugar à troca de cartões de felicitação produzidos em massa. Entramos aí com a comercialização. Estima-se que, mundo afora, aproximadamente 1 bilhão no Brasil, de cartões com mensagens românticas são enviadas a cada ano.
1 bilhão de cartões?
E 1 milhões em
português? Jesus!
E, claro, tornando esse dia um dos mais lucrativos do ano. E aí o pessoal andou até comentando por que o Dia dos Namorados dá mais arrecadação do que no Dia das Mães, né? Mãe só tem uma.
Meu Deus. Acabou de achar a razão do lucro do Dia dos Namorados. Parabéns, Zinho.
Também é estimado aí que as mulheres comprem aproximadamente 85% de todos os presentes no Brasil.
Contesto essa estatística.
Só se for 85% dos cartões do Brasil. O Dia de São Valentim era até algumas décadas atrás uma festa comemorada principalmente em países como nos Estados Unidos, Itália, Canadá, pela Europa. E ao longo do século XX, o hábito estendeu-se aí a outros países.
E aí vão algumas histórias de como esses países celebram.
Na Itália, as pessoas procuram fazer um grande banquete.
Ué, não é só entre casal? Então um grande banquete é chama a família inteira e todo mundo sai comemorando?
Em prol do casal.
Acho que sai mais caro.
Sai mais caro.
Gostei não, continua.
Já na Inglaterra, as crianças cantam canções e recebem doces e balas de frutas de seus pais.
Hã? Não entendi essa.
Para as crianças ficarem quietinhas depois, dar os doces, as balas, e os pais ficam mais à vontade.
Ah,
né?
Entendi.
Estratégia.
Quem não tem filho fica mais barato, essa já tá legal.
Já nos Estados Unidos, nos dias que antecedem 14 de fevereiro, lojas de cartões, livrarias, lojas de departamentos e drogarias oferecem uma grande variedade de cartões comemorativos chamados Valentines. No Japão, é uma festa grande comercial. Em janeiro, as lojas ou os armazéns começam a vender coisas relacionadas a este dia e também começa a publicidade na televisão.
Como se aqui fosse diferente.
Né? Tem até campanha política, horário eleitoral do Dia dos Namorados.
A partir do fim de janeiro, é difícil fazer compras pelas lojas estarem assim muito cheias. Originalmente é o dia em que as mulheres oferecem, né, chocolates aos homens para expressar o seu amor ou os seus agradecimentos também.
Tô gostando disso aí.
Tá ficando bom.
Mas a história vai continuar. Esperem. Por sua vez, quando a mulher dá o chocolate ao seu amado e se o rapaz gostar dela, aí ele retribui. Tal feito um mês depois. Ou seja, dia 14 de março. Para o amor chama-se Homei Choco, chocolate para o amor verdadeiro. E para o agradecimento chama-se Giro Choco, chocolate de cortesia ou agradecimento. O Giro Choco é muito comum nas empresas onde as mulheres dão presentes ao seu superior. E assim o Japão criou uma enorme cultura do chocolate para a família. Filhos, homens que retribuem as mulheres, ambos trocam chocolate e assim vai.
Mas é inteligente, porque assim, criou um esquema para paquerar, né? Você manda o chocolate, se devolver, tamo nessa.
Pô, mas espera um mês, tem um delay aí, velho.
Ah, lógico, eu vou receber das outras, eu vou escolher qual que eu quero, né?
Ó, chocolate.
Ai, que bonitinho.
Tem um chocolate. Mas também é verdade, você pode receber alguns, guarda, aí se eu peguei dela, troca, já não gasta, eu gostei desse negócio. Eu
imagino o bonitão tem chocolate pro ano inteiro, né? O feinho, coitado, não ganhou um.
A mãe, né, coloca um chocolate lá pra ele.
Coitado, né? Ele nem vai retribuir.
É, mas isso é legal, cara, que é legal porque fica assim uma troca justa.
É justo, tem razão. No Brasil, já é comemorado 12 de junho desde 1949, quando o publicitário João Dória trouxe a ideia do exterior e apresentou para os comerciantes. E ele lançou um slogan:
não é só de beijos que se prova o amor.
É, malandrinho. Como junho era um mês de vendas baixas, eles decidiram comemorar justamente nesse mês. E ainda escolheram a véspera de Santo Antônio, que já era chamado de Santo Casamenteiro. E assim deu começo ao Dia dos Namorados. Espertinho esse João Dória.
Que estratégia.
Bem brasileiro, né? Mas olha só, nas antigas listas de mártires confeccionadas pelo primeiro século da era cristã, existem pelo menos 3 santos com o nome de Valentim. Então logo, a Igreja Católica deixou de celebrar essa data, o dia de São Valentim, a partir de 1969. Desde 1969, começou-se a duvidar de sua identidade e até da sua existência. 2 bispos sepultados em diferentes locais em Roma, e um terceiro que teria sido torturado e morto na África, todos eles eram lembrados nessa data de 14 de fevereiro. Os autores da Enciclopédia Católica afirmam que os dados que chegaram até os dias atuais sobre esses 3 supostos Valentins carecem um pouco de valor histórico, por serem tanto quanto escassos, insuficientemente fundamentados e de data muito posterior à época em que acham que eles tenham vivido.
Polêmica!
Você aí que no dia 14 de fevereiro queria acompanhar as tradições europeias, agora ouviu que tem 3 Valentins na história. E ao longo dos séculos, esses 3 Valentins foram se unificando na memória popular, dando lugar assim a um personagem, a uma única história, com a tradição que não parou de enriquecer ao longo dos anos, ao longo dos séculos, até se tornar essa lenda sobre alguém que de fato nunca existiu.
Ou seja, tudo isso que a gente falou até agora não valeu de nada, isso?
Me
nada,
diz uma nada, coisa. Nada, nada. Então, se um casal ou se um dos parceiros fez promessa para São Valentim, e se São Valentim não existe, logo...
Ele tá liberado da promessa?
O casamento acabou. Tá livre.
É, mas eu vou...
Não vai gastar mais cartão de crédito.
Eu vou ter que assistir o vídeo do meu casamento pra saber se foi em nome do pai, em nome de São Valentim. Onde foi que eu amarrei?
Então vamos a um ponto sobre se você sabia, né? Para beijar, o ser humano movimenta 29 músculos, 12 dos lábios e 17 da língua.
Mas espera aí, a língua tem 17 músculos? Eu nem sabia disso.
Para mim era uma só.
Para mim também.
Espera aí, vamos pegar a língua agora, vamos cortar e...
Olhar os 17 músculos da língua, né?
Um beijo apaixonado tem a pressão de 12 quilos sobre os lábios.
Nem me fale, tem gente que beija querendo arrancar a língua do outro.
Ou esmaga, né? Aquela... Esmagando.
Isso, não é um beijo apaixonado, é uma tentativa de homicídio.
Então quem quiser beijar pode pegar um pacote de arroz, dois pacotes de arroz e dois de feijão.
Você que ainda não beijou, quer saber como é que é? Pega uma cordinha, amarra 12 quilos na outra ponta e segura com a língua. É a mesma coisa.
Solta na cara. Vai tomar aquele tapa.
Agora tem uma outra curiosidade aqui, ó. Uma pessoa troca, em média, 24 mil beijos ao longo da vida.
Sem as vias paralelas ali. Isso deve ser um número aí...
Oficial. Aquele número clássico, né? Clássico, tá certo.
Pra quem não conhece, pra quem não ouve o Bando de Velho, não é de São Paulo, nós temos aqui a Rodovia Raposo Tavares, muito conhecida como a Rodovia do Amor.
Uau.
É, nessa data aí a pista chega a ficar congestionada, como se isso fosse novidade de São Paulo, e com enormes filas nas entradas dos motéis.
É, tem trecho aí que é motel por quilômetro, né? Cada quilômetro, pelo menos um.
Não, eu assim, falando da rodovia, cara, você chega a ver filas aí que pode até durar. Por exemplo, na média de uma hora cada casal, você vai contar quantas pessoas estão na sua frente. Você vai passar 12 horas esperando? Vai pra casa, meu amigo.
E aí na sua casa está vovó, titia, titio, mamãe, papai e os seus 7 irmãos. Você tem certeza que vai voltar pra casa?
Eu acho que é mais fácil dar um Pelé nesses caras do que esperar na fila. Não sei.
É que na maioria desses casos também não é literalmente os casais que estão casados, né, que sejam casados. Ali estão os namorados, né, então não dá pra ser em casa, não dá pra ficar em casa.
Não tem,
né?
Aquela, não tem a liberdade.
Exato. Não tem a segunda opção, não, vamos pra casa. Meu, não tenho, pra onde nós vamos? É, então... É nessa hora eu acho que congestiona tudo, né? Toda praça vazia congestiona, todo murinho de esquina congestiona, é uma beleza.
E falando nisso, o pessoal aí que é ligado em compra coletiva, tem agora o clube do motel, viu? Compra coletiva pra motel.
Ih, rapaz, o assunto ficou pesado. O que que, vai todo mundo de uma vez, é isso?
Não sei, então. Aí eu já não sei como funciona a utilização da sua compra. Mas tem um clube do motel, dá uma pesquisada lá depois. Clube do motel, mais de 30 estabelecimentos da região. Você aguarda aí a promoção da semana e você tem aí 4 horas de suíte, piscina, com preços bem atrativos.
Eu já falo, piscina com quadra poliesportiva, campo de golfe.
Sim, você tem aí piscina.
Lazer completo.
Lazer completo, traga sua família. Né?
Meu Deus.
Traga você e sua família, um ambiente familiar, venha compartilhar essa data. Não, mas o cara coloca no motel, olha só. O cara colocou todos os itens lá, todos os itens básicos, né? Atualmente, olha só, atualmente...
Acredito que tem isso.
Sim!
Atualmente, o motel Fulano de Tal tem 5 tipos de unidades. A unidade Amor, Paixão, Charme, Carícia e Desejo.
Aí o cara coloca, todas possuem, além dos itens básicos, canais eróticos, canais de clipes, frigobar, garagem, privativa. Que bom, né?
Não, deixa o carro lá no meio da rua, é, né? E entra a pé.
Internet, Wi-Fi. Aí a negada fica no Facebook, no celular. É. O cara oferece ainda, como opcional, poltrona, pista de dança, barra para fazer um pole dance, 2 camas, legal, o negócio é...
Cada um fica na sua. É.
Uma TV de plasma de 32 polegadas, meu.
Você vai assistir TV lá, é isso? Né? Põe no dia do Jogo do Brasil, liga lá e fica assistindo, né?
Variado cardápio gastronômico, que chama bem a atenção do cliente, que pode apreciar o Festival do Camarão em algumas épocas. Cara, não... O que eu vim fazer aqui mesmo?
Você veio tirar férias no motel, né? Muito bem, menina. Escreve um e-mail pra gente. O nosso e-mail é bandodeveio@gmail.com.
Diga-nos como que foi o seu 12 de junho, Bando de Véio, no Facebook.
Encontrou 1, 2 ou 3 valentins? Dá uma tuitada. @bandodeveio.
E não se esqueça do nosso blog, que é o bandodeveio.wordpress.com, onde vai estar o nosso episódio e algumas coisinhas mais. E semana que vem a gente tá de volta. Um beijo. Tchau.
Bye bye.
Pra vocês, o amor é a única loucura de um sábio e a única sabedoria de um tolo. Tchau.